one, let's go.
Joana, Ana e Carla.
Fazemos um bonito trio, não fazemos?
O melhor, o melhor.
Ouço-vos todos os dias.
Adoro a Renascença.
Bom dia!
Comece o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença, das 7 às 10.
Olá, bom dia.
Olá, bom dia.
Somos as 2 da manhã, hey.
Hey.
Sem Joana Marques, que há de voltar, dizemos sempre, no mês de novembro.
É verdade, é. Vai estar aqui connosco e aí já somos 3 em uma festa. Já é uma festa todos os dias,
todos. Já vimos quando estivermos as 3 outra
Nem
vez.
Nem imagino. Bem, daqui a pouco, depois das 7h30, temos Olivia Bonamici.
Sim.
Que vem falar de um jogador americano. Tem muitos fãs em Portugal, ele é o ídolo de muitos jovens, que é LeBron James, dos Lakers. Ainda há pouco tempo, eu não sei se viram um vídeo que ele gravou para os adeptos, e a agradecer também à equipa técnica. Ele tem um buzarão e ele gravou o vídeo enquanto ia andar e ia falar assim. Sabe, parece da rádio, é impressionante.
Ele é gigante, ele é um bom gigante.
É um bom
pois
gigante.
É muito querido a falar,
sim,
não é?
Sim,
um bom
sim.
gigante.
Muito querido a dizer a toda a gente, estava muito grata e queria rapidamente fazer uma festa com todos, quando desce.
Bem, e só para dizer que a equipa de LeBron James acaba de se sagrar campeã na NBA também, uhum. Por isso vamos falar
sim,
deles,
dos Lakers.
Lakers, de Los Angeles, os Los Angeles Lakers, de resto. E o Olivier vem falar-nos deste bom gigante. Quem é? Ele é tão importante para os Estados Unidos que, na altura em que lhe ofereceram um contrato com várias equipas, antes dele decidir qual, fizeram uma série de televisão chamada A Decisão. Ele é muito grande lá, não só da altura, mas da importância
muito
também.
Grande em tudo.
Portanto, depois das 7h30 temos o Olivier Bonamici com Jogos Sem Fronteiras, que nos vem falar deste senhor aqui.
E hoje, não sei se sabia disto, mas é o dia do meteorologista e nós queremos assinalar para já homenagear estes meteorologistas.
Sim.
Que às vezes não têm o reconhecimento que deviam.
Pois
nós...
é, uma vénia aos senhores
uma
do
vénia.
ITMA,
muitas vezes...
do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
É, sim, senhor. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas, ah, eles enganam sempre. Eles são quem? Os meteorologistas, não é? Quando o tempo não está como a previsão e não imaginamos para já a parte técnica, não é? O que é preciso para prever o tempo, os estudos que estão aqui envolvidos e pronto, e uma vénia para todos.
Uhum. E por ser hoje o dia do meteorologista, o que é que nós queremos? Que saque o meteorologista que há em si.
Todos temos.
Todos temos. Se há conversa favorita, não é? Todos sabemos disso, é sobre o tempo.
Uhum.
Por acaso ontem falei muito disso, como desceu a temperatura. Está mais frio,
falaste
bom
com
dia.
Quem?
Com
aqui,
toda a gente.
Aqui,
não, e com todas as pessoas que me fui cruzando. Então o que é que nós gostávamos muito, até porque não conseguimos ver aqui deste estúdio, que hoje fosse o nosso meteorologista, que nos ligasse para o número do WhatsApp, que é o 962-2007-500, para nos dizer, ou então para outro número que já vamos dar, para nos dizer que tempo está na zona onde vive.
Uhum, sim, pode mandar por WhatsApp, mas se quiser mesmo falar connosco, liga 808-500-210 e aí fala connosco e fala com todo o país. 808-500-210.
É o número que vale, 808-500-210. Que tempo está, se chove, se está mais calor que ontem, se está mais frio, que tempo está na zona onde vive. Vá lá, seja meteorologista deste programa de rádio. 808-500-210. Bom dia. E não é que já temos um ouvinte
em linha, sim senhora. António Garção, olá, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem, António?
Muito bom dia.
Se há coisa que é capaz de fazer é falar do tempo assim sem parar, certo? Foi como disseram. António, como é que está o tempo aí na sua zona? Para já, qual é? Qual é a zona de
antes? Olha, eu moro numa aldeia que é Algreta.
Sim.
Portanto, da qual eu consigo também, porque eu ouço constantemente a Renascença, a qual me dá energia de manhã, de tarde e de noite.
E yeah.
Aconselho para também para visitar o Castelo de Algreta, que é muito giro.
Sim. Sim.
E o tempo aqui está, estão neste momento 7 graus e meio.
7?
E meio? E meio.
Mas como é que mediu? Como é que... Tem no carro.
Me mete no carro.
Mas é preciso dizer que Alegrete fica na zona de Porto Alegre. Quem está
é
perdido
muito,
aqui
muito,
no mapa.
É uma aldeia muito bonita.
Sim,
ah,
sim. Temos que visitar.
E vai estar seu pouco nublado, como é que vai ser hoje?
O meu dia?
Não, o céu pouco nublado.
O tempo.
Quero saber o tempo em Alegrete.
É que eu vou vir um bocadinho mal. Não, o céu não está nublado. Apresenta-se é muito frio e na zona de baixo nós conseguimos ver daqui a zona para baixo, a zona de Monforte de Sermões, em que apresenta algum nevoeiro.
Ok. Apresenta o nevoeiro.
Muito obrigada.
Eu gosto dessa descrição. António, tem jeito para isto.
Obrigada. Obrigada, António.
Não, seja... Muito bom dia a todos.
Bom dia.
Obrigado pela vossa companhia. Obrigada.
Seja meteorologista como o António, hoje diga que tempo está na zona onde vive. 808-500-210.
A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo, impar na música.
Queria contar uma história agora. Queria viajar no tempo até à Guerra de Ultramar, numa altura em que um soldado chamado Vítor Sutero Vai com destino a Angola, mas antes de embarcar, conhece São, uma estudante de cabelos alourados. São fica noiva de Vítor, aliás, namora com Vítor, na verdade, ainda não é noiva. E também fica a sua madrinha de guerra durante a estadia dele em África. Bom, as cartas vão sendo enviadas, até que um dia São, cá está, lhe pede um anel. Diz-lhe, Vítor, estou farta de namorar, quer ser a tua noiva.
É,
e ele diz,
mesmo?
Tudo bem. E desde Angola manda-lhe o dinheiro para ela comprar o anel e ficam noivos. Bom, as cartas são assim como água para Vítor, que está na guerra em Angola. E vai esperando as cartas dele, passam-se as semanas, sempre as cartinhas da São, lindas, verdes, papel verde, com uma florzinha. Ele adorava a São. Até que um dia o Vítor tem que ajudar na arrumação das cartas e enquanto arrumava as cartas vê e chama-lhe a atenção uma carta verde com uma flor. E ele vai ver e não é para ele, não é para Vítor Sotero, é para outro soldado. Ele rouba a carta, ele vai para a camarada, quando abre a carta era da São, mas não era para ele, era para outro.
Ah,
afinal,
sério?
A São, maldita, tinha dois soldados.
E quantos anéis?
Tinha. Isso já não se sabe. Bem, mas é uma das maravilhosas histórias que se contam num livro que estive a ler ontem, que se chama
Malandra.
Madrinhas de Guerra. Já viste? Bandida, bandida. De Marta Martins Silva, que é um livro maravilhoso que nos fala precisamente disso, das madrinhas de guerra. As mulheres que se correspondiam com os soldados durante a guerra do ultramar para os apoiar moralmente e emocionalmente. Estamos a falar de quase 150 mil mulheres portuguesas que dedicaram os seus dias a escrever a estes soldados. Bom, na verdade as madrinhas apareceram muito antes, nos anos 20, durante a Primeira Guerra Mundial, mas sobretudo há incidência em Portugal e mais madrinhas durante a Guerra do Ultramar, que basicamente foi uma ideia para que as mulheres tivessem um papel ativo, só que só podia ser desta forma, na Guerra de Ultramar. O mais curioso é que estas cartas na altura chamavam-se aerogramas e eram levadas gratuitamente pela TAP, pelos aviões da TAP, para
que
estes
gira.
Soldados, sim. E quando as cartas chegavam era um momento muito excitante para os guerreiros. Bom, o curioso também é que alguns soldados eram analfabetos e tiveram que aprender a ler e a escrever com os seus colegas para poderem ler as cartas das madrinhas de guerra. Bem, daí saíram casamentos, histórias de traição como esta, histórias de soldados que tinham muitas madrinhas e elas não sabiam. A história maravilhosa. E eu recomendo este livro, Madrinhas de Guerra, de Marta Martins Silva, que vai estar connosco. Queremos
temos
muito que esteja
temos
connosco.
Temos que trazê-la cá, assim, na sexta-feira. Há de vir cá. Mas eu fiquei curiosa, quem é que a São escolheu?
São, entretanto, Vítor vem a Portugal.
Sim.
Ele é convidado pelos pais de São, afinal de contas são noivos. E durante o jantar, ele levanta a carta e mostra aos pais. Está tudo acabado com a São. Ela enganou-me. É verdade, terminou assim esta história. Mas as histórias são uma maravilha e são muitas. Madrinhas de Guerra, Marta Martins Silva, livre para conhecer melhor durante esta semana.
Faça
ainda.
Isso. Sexta-feira vamos ter a autora aqui.
Pode tirar a máscara, não é melhor? Olá, eu sou o Luís Lourenço e estou aqui com as 3 da manhã.
Estamos a 9 minutos para as 8. Vamos lá.
Jogos Sem Fronteiras com Olivier Bonamici.
Cá está ele, bom dia Olivier.
Bom dia.
Olá.
Olá. Hoje vais falar de um homem que tem um vozeirão. Podia estar sentado aqui connosco a fazer este programa.
Sim. Sabe que tudo é possível dar uma chance em direto connosco. LeBron James.
Não. Ah, isso era incrível. E agora entrava LeBron James. É o King Sang. Sim. Então porquê queres falar deste grande senhor?
Ganho o NBA novamente. E perguntei ontem ao meu filho no jantar, disse ao meu filho, olha, diz uma coisa, quem é o teu ídolo atualmente?
O teu filho tem 15 anos.
15. E ele diz-me, pai, mas sou obrigado a responder Cristiano Ronaldo? Não, claro que não. Tu tens a liberdade. A mesa não, mas já tens liberdade. E então ele diz LeBron James. E de facto é o ídolo para muitos jovens portugueses. LeBron James é um belo bebê. Costumo dizer.
É um bom gigante.
2 metros e 6, 113 quilos.
Meu Deus.
É a mesma idade que o Cristiano Ronaldo, 35. E o que é que é incrível nele é a longevidade. Aliás, podemos reparar que para mim ele faz parte dos melhores deportistas da história. E podemos reparar, eu coloco o LeBron James dentro de um bolo, no qual eu coloco o Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Roger Federer, Rafael Nadal e ele. E são todos trintões super-heróis, não é? Podemos ver, eles não têm 25 anos, têm 30, 35, e a longevidade é extraordinária. E então, no caso do LeBron James, eu vou tentar ver as semelhanças e diferenças com o Cristiano Ronaldo. Ele tem uma coisa incrível.
Já não tem Covid, isso logo para começar.
Já para já, que eu saiba. O que é incrível, como é evidente, ele ganha imenso dinheiro na publicidade. Imenso. Mas isto é normal, com Nike, Coca-Cola.
Sim, principalmente nos Estados Unidos.
Sim,
não
é? É normal. Só que a grande diferença entre ele e Cristiano Ronaldo é que ele mete-se na indústria do entretenimento. enquanto Cristiano Ronaldo menos. E ele tem uma grande empresa que toda a gente conhece nos Estados Unidos, que se chama Spring Hill, e, por exemplo, vai estrear no verão o desenho animado Space Jam 2 com Bugs Bunny. Não sei se chegaram a ver o número 1.
Sim,
era Bugs Bunny e Michael Jordan.
Exatamente.
E depois o 2 vai estrear agora com Bugs Bunny novamente e LeBron James.
Okay.
Depois ele tem uma outra empresa, portanto, que produz documentário na Netflix. Por exemplo, eu aconselho um documentário extraordinário que se chama C.G. Walker, sobre a primeira mulher negra multimilionária. Mas eu diria que a grande diferença entre ele e Ronaldo é que LeBron James faz política. Ah, podem reparar que o Ronaldo não se mete na política, o mesmo com o Nadal, etc. Eles têm algum cuidado, não é? LeBron James é diferente, também tem a ver com a sociedade norte-americana. Ele é contra o racismo, fala muitas
vezes. É muito interventivo.
Contra o Trump. E ele cria uma associação que é mais do que um voto para que os afro-americanos. E ele não vai mudar o voto, porque as pessoas que votam para Trump não vão mudar. As pessoas contra Trump não vão mudar também. E ele quer que os afro-americanos se mobilizem, absolutamente. E ele vai disponibilizar algumas salas, está a lutar para que algumas salas da NBA possam servir de lá para as pessoas votarem. Portanto, isto é algo muito forte. Até que um dia, uma comentadora da Fox News disse em direto a LeBron James: cala-te e joga basquetebol.
Não posso.
Sim. E o LeBron James respondeu uma frase que eu gostei imenso: o ódio sempre existiu nos Estados Unidos, só que o Trump colocou o ódio de novo na moda. Uhum. Para o LeBron James. Mas o que eu adoro nele é que é o espetáculo do LeBron James dentro e fora do campo. E ele tem uma dieta alimentar incrível, como é que podem calcular, não é? Não podem comer McDonald's todo o dia, não é?
Ah, não pode.
Só que ele tem uma exceção. Às terças-feiras, ele come o taco, sabe aquela comida mexicana, uhum, também que está na moda em Portugal, não é?
Sim.
E é uma fraca que toda a gente conhece nos Estados Unidos, que é Taco Tuesday, porque às terças-feiras ele come sempre um taco.
Um só?
Não, vários, com a família.
Com aquele tamanho, sim.
E ele coloca vídeos na Instagram, no Twitter, com sempre o mesmo grito que todos os americanos conhecem: LeBron James, Taco Tuesday! Vamos ouvir.
vamos ouvir, que aqui está.
Today is Taco Tuesday! I don't know what's wrong with her, but she won't get me down because it is Taco Tuesday!
É sempre assim, à terça.
Sim, à terça. Portanto, hoje não dá, é quarta-feira. Sim. Portanto, doido de taco, mas já está. É LeBron James, um espetáculo dentro e fora do campo.
Olivia Bonamici, até beijinho. Segunda-feira. Até beijinho.
Obrigado.
Passamos a melhor música, a sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Muito bom dia, 3 minutos para as 8, hoje dia 14 de outubro, dia do meteorologista. E por isso estamos a pedir que nos diga que tempo está no sítio onde vive.
E já temos mais um meteorologista, Rogério Amorim, Arganil. Olá, Rogério.
Bom dia.
Como é que está o tempo aí?
Olá, bom dia.
Então que tempo está em Arganil?
O tempo está, vai estar céu limpo, mas com algum nevoeiro pela manhã.
Ok.
A temperatura 7 graus.
Muito bom.
Ótimo.
Então, bom tempo com algum nevoeiro, temperatura 7 graus para Arganil.
Vai estar um dia muito quentinho mesmo, certeza absoluta.
O Rogério é muito credível a dizer isto.
Sim, sim, eu acredito, sim, é como se fosse
ser,
mesmo.
Podia ser um meteorologista mesmo.
Obrigada, Rogério. Bom dia.
Oi, bom dia. Foi um prazer falar convosco. Eu sou a vossa fã, o vosso fã, sigo-vos no Instagram, vocês são simplesmente espetaculares.
Ah, obrigada.
Obrigada. Também o Rogério obrigada. É um espetáculo. Muito
é
obrigada.
Tenho que ligar mais vezes. Beijinho, adeus.
Beijinhos. Rogério. É o que pedimos nesta manhã, que ligue para 808-500-210 e nos diga como está o tempo no sítio onde vive.
Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
Gostando desta música, Drive Cars, na Renascença. Bom dia, somos às 3 da manhã, 2 neste caso ainda, Carla Rocha e Ana Galvão até às 10. Ora, uhum. Bom dia.
Bom dia.
E são 8h18 e hoje, 14 de outubro, é dia do meteorologista e por isso estamos a pedir que as pessoas façam aquilo que mais gostam, que é dar o tempo, porque todos Sim. temos assim uma pessoa que sabe do tempo sempre.
Com certeza. E agora temos um coletivo de meteorologistas e da mesma família, que é o pai e o filho, o Rafael e o João. Vamos ver qual dos dois tem mais jeito para isto. Olá, Rafael.
Olá,
olá João.
Bom dia. Bom dia. dia, bem-vindos.
Tudo bem?
Bom dia.
Então,
bom
começamos. Dia. Pode ser o filho a começar. Como é que está o tempo aí? Para já, onde é que estão?
Onde é que estamos?
Sim.
Estamos na escola do Chiado.
No Chiado?
Sim.
Sim. E que tempo é que está, João?
Frio.
Está frio. E mais? Está nublado? Está sol?
Está meio sol.
Meio sol, meio
sol. Meio sol é um termo. É um termo. Sim. Meio sol. Muito bem. Portanto, está frio. Sim. E está meio sol na zona do Chiado, em Lisboa.
E o pai, quer completar?
Está, o sol está a começar a nascer.
A nascer?
Sim, está mais ou menos uns 10, 12 graus.
Sim. Só agora?
O tempo está a começar a aquecer, já esteve mais frio.
Ok.
E esperamos que o dia permaneça assim, com o céu mais limpo, com algumas nuvens, mas um pouco mais limpo.
Uhum.
E que aqueça da parte da tarde.
Ok, tem muito jeito para aquela conversa de elevador, quando falamos com o vizinho.
Pai
e começamos...
filho. Pai
é,
e
tem
filho.
Os dois. Muito
tem
bem.
Os dois.
Obrigada, obrigada, Rafael. Adeus, João.
Adeus, João. Adeus, gostamos muito de ouvir.
Uma coisa.
Diz.
Há uns animais no mar que, se vocês mandarem isto no chão,
okay,
pode fazer mal.
Ok,
pronto.
Okay. Obrigada, João.
Deitar lixo no chão.
Não vamos. Olha que rapaz, com já tanta viste? Consciência, grande cidadão que é o João. Obrigada, Rafael. E João, 808-500-210. Como está o tempo no sítio onde vive? Hoje é dia do meteorologista.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
8h27, muito bom dia. Eu adoro produtos naturais. Eu também acho que tu gostas muito.
Sim.
De produtos naturais.
Gosto.
Imagina fazer um sabonete com coisas que temos em casa.
Ah, tão bom. Tipo o quê? Uma bota?
Uma bota?
Uma bota?
Junto
uma
bota. Bom, mas é que o livro do qual vamos falar hoje diz-nos precisamente isso. Como fazer com coisas que temos em casa produtos naturais, uhum, de cosmética, sabonetes.
E há um casal que se dedica a isto. Eles vivem ali na zona da Ericeira. Aliás, eles trocaram a cidade pelo campo. E isto eu admiro imenso. A Cláudia Costa e o Tiago Lucena são autores deste livro, que a Ana diz que têm assim receitas que nós podemos fazer todos. Mas o Renato é que foi conhecê-los, fez assim uma viagem até à Ericeira e lá está ele, na casa das pessoas.
Como
é sempre,
sempre
assim, Renato.
Bom dia,
estou
Renato.
No quintal.
Pois,
estou no quintal. Olá, meninas. Bom
lá
dia,
estás,
bom
tu enfiada na casa de alguém, sim.
Estou no quintal aqui da Cláudia e do Tiago, Cláudia Costa e Tiago Lucena, que têm um blog, A Senhora do Monte, e que acabaram de lançar mais um livro, chama-se Saberes do Passado, onde é como vocês explicaram agora, que estão aqui uma série de receitas naturais para nós andarmos cheirosinhos e limpinhos, mas de uma forma mais ecológica, sustentável, amiga do ambiente e da terra, dos sabores do passado, do campo. São receitas de família, receitas dos avós, que nos permitem andar sempre cheirosinhos, como eu disse. Estou em Ericeira, havia uma música, Ericeira, onde o mar... Como é que é? Sabes, Cláudia, a música de Ericeira?
Não sei.
Tu vives aqui,
não sei
sabes
cantar.
A música.
Não, e é melhor não cantar.
Não faz mal, também não sei cantar, mas canto sempre na mesma. Enfim, daqui a pouco já voltamos aqui à conversa. Temos aqui uma mesa montada com uma série de ingredientes, alguns deles eu nunca tinha ouvido sequer falar, estão aqui em cima, e vamos fazer a receita proposta aqui pela Cláudia hoje e pelo Tiago. É shampoo seco repelente de pulgas para cães e gatos, completamente 100% natural.
Ah, que espetacular!
Dá jeito na galvão. Exatamente.
Ah, isso é uma maravilha.
Fica atenta que já vais saber tudo.
Olha que bem. Olha, Renato, hoje que é dia do meteorologista, que tempo é que está na Ericeira?
Está frio.
Está frio. Pronto.
É o que eu te posso dizer, é só isso.
Até
estou com um casaquinho, também é um bocadinho cedo. Portanto, está sol, está um dia bonito. Esta zona aqui do Oeste é lindíssima, mas está um bocadinho de frio. A verdade é essa. Ainda não vi a temperatura.
Não traduz isso com temperatura? Qual é a temperatura, Renato? Ser mais preciso.
Vou ver aqui o telemóvel e puxar a temperatura.
Está frio.
Eu não sou daqueles que consegue molhar o dedo e pôr no ar e não sei o quê. Não tenho
isso. Isso é mais a direção do vento. Isso do dedo é mais a direção do vento.
Obrigada, Renato. Cá te esperamos. Depois das 8h30, vamos saber como é que se faz então esta receita para cabelo seco. De cão repelente
é mais,
de pulgas.
É mais pelo, não?
Pelo,
é pelo,
sim. É o pelo, é verdade. Gostam deles, não é?
Que
acho que têm tudo como nós.
Estás tu a humanizar os animais.
Quando e como quiser. Na app, em podcast, no site, on demand. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Olá, bom dia, amanhã de quarta-feira, dia do meteorologista.
Já tivemos tantos,
sim,
esta manhã, não é?
Penafiel, Chiado, sim, várias zonas do país.
Sim, sim, e temos mais um que está num sítio lindíssimo. Agora, a minha dúvida é se este meteorologista, que se chama Álvaro Bessa, consegue falar depois de 14 quilómetros a caminhar.
Olá, bom dia, Álvaro.
Não é Bessa, é Lebeno.
Lebeno. peço desculpa, Álvaro.
Lereno.
Álvaro Lereno. Bem, nós estamos aqui com...
Sim, senhora.
Ó, Álvaro, então são 14 quilómetros todos os dias.
Neste momento só ainda vão com 9.
Ok, então faltam 5. Numa das zonas mais bonitas de Portugal, que é Silveira Escura.
Sim. Mas o Alta Serra ainda não conhece.
Não, não. É um sítio onde eu estive há uma semana, em Severo Voga.
Tem aqui um postal maravilhoso, Aveiro. Sim. E Barra, visto assim ao longe.
Então e o que é que vê daí? Em relação ao tempo, como é que está o tempo aí?
Aqui está ótimo, não há uma nuvem sequer.
Ok. E frio ou não? Ah, ele está com calor, está.
Não notas?
Agora estou quentinho.
Pois, imagino.
Já quando telefonei para aí estavam 7 graus.
Bem, fez que 9 km até agora? Ainda faltam alguns.
Sim.
Vá devagar, já está.
Não, sabe, o meu ritmo de caminhar é sempre o mesmo.
Okay. Quanto é que demora a fazer 14 km, Álvaro?
2 horas e 20 minutos.
E não é a subir?
Tem a parte até à serra um bocadinho a subir, e depois desço até à Ribeira, e depois são 2 km e meio sempre a subir.
Ai, valente.
Grande
valente.
Álvaro. Obrigada, Álvaro.
Estamos consigo.
Boa caminhada.
Olha, eu só queria dizer uma coisa. Eu ouço-vos todos os dias, são a minha companhia, e tenho muita saudades do Extremamente Desagradável.
Vai voltar, não tarda nada.
Sim, já cá está a Joana e depois há de voltar ao Extremamente.
Pronto, adeus. Então, um bom dia para vocês.
Bom dia,
bom dia. Bom dia, Álvaro.
Bom dia,
adeus.
Gosto de ter falado convosco.
Adeus. Bem, Álvaro Lereno, numa das zonas mais bonitas de Portugal.
Tão bom.
Silveira Escura, onde há uma cascata da Cabreia, que é de morrer de bonito.
É
Severo
lindo,
de Voga.
É
bom dia para essa zona do país. The Weeknd, para ouvir agora. Blinding Lights, The Weeknd, aqui na Renascença. Muito bom dia, estamos a 20 minutos para as 9. Somos às 3 da manhã, sem Joana Marques ainda, mas há de voltar. No mês de novembro. Mas o há de voltar parece que nunca vai acontecer. Há de voltar.
Então foi mãe.
Há de voltar.
Vamos dar-lhe tempo. Bem, vamos ao encontro do Renato Duarte, porque está com um casal que mudou de vida, que tem um livro espetacular, que nós já falámos aqui. Tem um blog também, que se chama A Senhora do Monte. E tem tão bom aspecto. Eles são novos e giros.
E o livro também.
É novo.
O Renato Duarte já está um pouco velho.
E eu também, era isso que eu ia dizer. Sim. Então, mas como é que é?
Tu é mais...
Olha, sabem qual é a minha curiosidade? De facto, olha, confirma-se, Carla Rocha, estou aqui mesmo ao pé deles, já conhecia aqui a Cláudia e o Tiago, e são de facto novos, giros e corajosos, porque mudaram de facto de vida, estavam em Lisboa, com uma vida, enfim, normal, não é? Se é que podemos dizer isto desta forma, e mudaram-se aqui para o campo, e levaram isto de tal forma a sério, não é? Este apego à terra, esta ligação à terra e às nossas origens, que até fazem tudo, fazem o shampoo, fazem o gel de banho, fazem os produtos de limpeza para a casa, fazem o shampoo para os gatos e para os cães, fazem tudo com as próprias mãos. Não vai explodir nada, pois não, Cláudia, hoje aqui.
Não vai, isto é muito simples.
É que temos aqui uma série de ingredientes assim dignos de um laboratório.
Estes ingredientes vai ser aqui o amido de milho, flores secas.
O quê? Espera, é muito rápido.
Não, mas já vamos ainda à receita. Eu queria ainda perceber aqui melhor, antes de mais, quem é a Senhora do Monte, que é uma curiosidade que eu tenho desde que vos conheci, acho que nunca vos perguntei.
A Senhora do Monte, normalmente as pessoas pensam que sou eu, e não sou eu. A Senhora do Monte é um...
Não és, porque no logotipo está aqui uma senhora com um bocadinho mais idade do que...
Exato, muito envelhecida, exato, eu ainda não estou assim. Mas espero lá chegar.
Não, nunca vais lá chegar, porque estás aqui a fazer produtos de beleza com muita qualidade.
Eu não vou ter rugas nunca na vida, com o nosso anti-rugas é impossível.
E a senhora?
A Senhora do Monte é um conceito e é uma homenagem a todas as senhoras que vivem no campo e que têm todos estes saberes tradicionais, este conhecimento da terra, das mesinhas, e que nos ensinaram, quando nós resolvemos mudar da cidade para o campo, que nos ensinaram todas estas pequenas dicas com estes produtos e que podemos fazer algumas soluções cá em casa fáceis e baratas.
E sustentáveis, não é, Tiago? A senhora, confirmas, não é?
Sim, a Senhora do Monte, este projeto é em cima da sustentabilidade prática, nasce com a agricultura biológica e com esta ideia de sermos um pouco mais autossuficientes e mais independentes, resolvendo os problemas em casa.
Diz-me uma coisa, Tiago, quem é que teve a ideia de fazer assim esta mudança radical de vida? Foste tu ou a Cláudia? Quem é que teve de convencer quem?
Isto não foi necessário um processo de convencimento, porque a nossa relação começou já em cima disto. Eu já andava com esta ideia, a Cláudia veio logo atrás, portanto não houve discussão.
Um diz mata, outro diz fala e está tudo resolvido. Vamos lá então à receita. Tu estavas aqui a explicar, Cláudia, então mais devagar para as pessoas perceberem o que é que temos aqui em cima da mesa. Isto é uma receita muito simples, na verdade.
É muito simples, não vai nada explodir, é impossível. Ora, tenho aqui 40 gramas de amido de milho.
Sim.
E vou colocar...
Ah, já vais fazer então. O amido de milho, o que vamos fazer só para dizer aqui às pessoas é shampoo seco para cães e gatos, não é? Que é um produto que até é um bocadinho caro, normalmente nas lojas de animais, e vocês aqui fazem de uma forma muito económica. Alfazema, não é?
Alfazema, flores secas de alfazema. Ou seja, então, as 40 gramas de milho, vou colocar uma colher de sopa de flores de alfazema.
Sim. Ah, que cheirinho tão bom.
Mexer. Sim, isto vai ficar aqui com um cheirinho maravilhoso.
Sim.
É só mexer isto. E depois, para terminar, vou colocar... um terço de
para
colher.
Para terminar, já estamos, ainda agora começou. Será que ias fazer aqui uma receita, uma coisa extraordinária?
Eu disse que as nossas receitas são todas simples e fáceis, que é para ninguém ter a desculpa de nem sequer tentar fazê-las.
Mas este ingrediente, tu agora estás a introduzir só uma colherinha muito pequena, é o mais complexo, ou seja, é mais difícil de encontrar. O que é
este,
isto?
Este é o pó de nime. O pó de nime é um inseticida natural e tem propriedades repelentes, ou seja, é ótimo para mandar embora a bicharada, as pulgas e as carraças que gostam de habitar.
Não temos cabos nenhuma nos animais. Então misturamos tudo, agora sou eu peguei e tomei a liberdade de pegar aqui na colher e estou a misturar. Agarramos então neste preparado, colocamos neste frasquinho de vidro.
Sim,
aqui está, para vocês verem que é de vidro.
Basicamente, no fundo, é um frasco polvilhador, é só para facilitar aqui a aplicação nos animais.
E está feito.
E está feito, falta só aplicar. Nós normalmente dissemos às pessoas para tentarem fazer esta operação numa varanda ou num quintal.
Podemos já aplicar também. Temos aqui a Suri mesmo ao pé de mim, que é o novo membro da família. É uma gata muito recente aqui na família da Senhora do Monte. E podemos já aplicar o shampoo na Suri. Vê lá se ela gosta. Não, ela está aqui em cima da mesa. Então, querida, olha, ela gosta, não se queixa, não nada. Parece que estamos a pôr açúcar em pó em cima da.
Enquanto estamos a aplicar, vamos escovando o pelo do gato.
E é uma massagem também, fica limpinho. Extraordinário. Olha, Cláudia, muito obrigado. Muito obrigado também, Tiago, por me terem recebido aqui na vossa casa, no vosso cantinho na Ericeira.
Não me digas que também vais passar aí uma temporada.
Vou passar aqui uma temporada, já não quero a tua casa. Ontem foi a casa da Ana Galvão, hoje é a casa aqui da Cláudia e do Tiago. Amanhã será uma outra, é ficar a ouvir e ir descobrindo. Ericeira, tempo fantástico, agora está a melhorar. Já está um bocadinho mais de calor, já não está tanto frio, mas entretanto, eu estive aqui a ver, é curioso isto, a temperatura é exatamente a mesma aqui na Ericeira e em Lisboa, só que aqui parece que está muito mais frio.
Pois está.
É sempre assim, Cláudia.
Aqui o tempo muda bastante. Ora faz frio, ora faz calor, nunca se sabe. É sempre uma surpresa.
E já estás naquela fase em que sentes dores nos ossos conforme o tempo vai mudando?
Sim, infelizmente sim. Já sinto.
Ah, eu já sinto há muito tempo.
É descobrir.
Obrigada, Renato.
A Senhora do Monte, é descobrir o blog deste casal extraordinário. Muito obrigado.
E os livros também. senhorazumonte.com. Renato Duarte, amanhã, noutra casa qualquer. Sem sabe. Quem sabe?
Como é que foi na tua ontem?
Na minha foi ótimo. Porque o Renato, olha, passeou-me o cão, passou a ferro, tirou as mantas na parte de cima do armário que eu não chego e ele é alto. Foi muito bom, por acaso gostei.
Temos que fazer isso mais vezes, na minha e na tua.
Tá bem. Pensas que eu sou um caso isolado, não sou o único a olhar o céu. Não sou o único. Eu não sou o único. Não sou o único a olhar o céu. E é engraçado que tem a ver com o dia de hoje, olhar para o céu, não é?
Pois.
Todos temos um meteorologista e adoramos falar de tempo. Eu não sei se é só em Portugal ou é no mundo inteiro.
Eu acho que é no mundo
que
inteiro.
Que é sempre tema de conversa. Sim. E é por isso que estamos a pedir-lhe hoje, precisamente, que nos diga que tempo está no sítio onde está neste momento.
E já temos muitas mensagens neste dia do meteorologista. António José, faz anos hoje. Antes de mais,
parabéns, António.
Caldas da Rainha diz muito nevoeiro, estão 14 graus aqui. Depois temos o Laurentino Pinto da Guarda, 12. E em Portimão, Orlando Neves, estão 15 graus.
Obrigada a todos os que têm enviado mensagens. Pode falar connosco na rádio em direto, dizer-nos como está o tempo na zona onde vive, através do 808-500-210. Frozen, Madonna, ela própria a falar do tempo. No sítio onde está,
sim.
Está Frozen. Tá. Estávamos melhor em Portugal.
Pois estava, não fosse embora, não é? Porquê que foi? Bem, eu gostava de falar das maravilhas do campo. E não sei onde é que nos está a ouvir. Ou está a ouvir num sítio mais perto da cidade, ou mesmo na cidade, ou então mais fora, e está no campo, se calhar rodeado de natureza. Esta manhã já tivemos aqui um casal, a Cláudia e o Tiago, que mudaram de vida. São novos, eu acho que nem 30 anos a Cláudia deve ter. E decidiram ficar mais próximo da natureza. Trocaram mesmo a cidade pelo campo. E a a verdade é que muita gente gostava de fazer isto, não é? Sobretudo agora, nesta altura que nós vivemos, que estamos em pandemia, já tivemos um confinamento, não queremos ter outro, mas há muita gente a pensar, ah, eu gostava tanto de sair por um bocadinho. A verdade é que a maior parte da população vive nas cidades. No mundo inteiro, mais de 40% das pessoas estão nas cidades e nem sempre têm acesso a estas maravilhas. Eu sei que tu, Ana, és como eu, não é? Tu aprecias o contacto com a natureza e sempre que podes, tu escapas de Alentejo.
Confirmo.
Isto sim, pode ser a vontade de muitos portugueses e a verdade é que eu dou por mim cada vez mais desejosa durante a semana destes momentos. E já faço uma coisa que era, primeiro era impensável não ir um fim de semana inteiro. Agora eu dou por mim a ficar aqui em Lisboa, não ter planos para sair de Lisboa, mas ao sábado à tarde começo a pensar, e se eu for só 24 horas? E o tempo estica, é impressionante. Quando estamos num sítio calmo, rodeados pela natureza, o tempo estica. E eu gosto de fazer aquelas coisas que nas cidades são impossíveis. Apanhar lenha, apanhar pinhas para conseguir acender como deve ser a lareira, andar por trilhos onde não passam carros. Mas como sou da cidade, eu tenho sempre muitas dúvidas. Então agora vou apanhar lenha. Que lenha é que se apanha? É pinho?
Pois é.
É sobro?
Não sabemos nada.
É zinho? É, e depois vamos encomendar a lenha à madeira, que é mais cara, não é? Que é outra. Sim. O que é que se faz? Qual é a quantidade? No outro dia queriam-me vender uma tonelada de lenha e eu pensei, não, onde é que eu vou pôr? Levo para a rádio, dou a toda a gente? Não sei, não sei.
Por isso que trouxeste estes troncos.
Eu sou da cidade, sim, isto é para ti. E tenho mais ali. Mas eu descobri uma aplicação, e era isto que eu queria partilhar, que me deixou de fazer passar vergonhas. Porque muitas vezes eu estou no campo e estou com o meu filho e o meu filho pergunta, mãe, que árvore é esta? E nesta altura as árvores não têm fruto, não é? Muitas delas só têm a folha. E eu não sei responder. E há uma aplicação.
Inventa sempre, não digas que não sabes. Ah, bom.
É uma macieira. Depois vou ver, não, é um pessegueiro. Ou é uma amoreira. É assim deste género. Mas esta aplicação é maravilhosa. É, identifica a planta que temos à frente, basta fotografar e dá-nos o resultado.
Ah, que giro!
Chama-se Picture This, anota. Quem está no campo, ou mesmo quem está no campo sabe disto, não precisa da aplicação, mas quem está na cidade, eu já fiz isto, fui visitar o Museu do Azulejo este fim de semana, no sábado, tem um jardim magnífico, então andei a fotografar e a perceber que plantas é que há lá. Descobri que tenho, lá neste sítio onde eu vou, no Alentejo, hibisco da China, carvalho branco, tenho agave no quintal, que é uma planta que dá para fazer doce, tenho limão siciliano, laranja mimosa, porque não é a resposta, nunca é só laranja, é laranja mimosa, e depois há características e ajuda também a cuidar. Há bocadinho, fotografei a Sandra Torres, a nossa produtora.
A sério, o que é que deu?
E apareceu esta planta, não foi identificada.
Ela é caduca, tem folha caduca. Exato. Então a aplicação chama-se?
Picture This, é muito giro.
Picture de tirar fotografia,
sim,
não é?
Sim, Picture This, e tem mesmo que tirar a fotografia à planta que tem na sua frente e aparece-lhe como cuidar, se está bem cuidado ou não, é muito giro. E pode tentar com pessoas também, se calhar vai identificar.
Ah, também me vai dar que eu tenho folha caduca. Olha, preciso ser regada, Carla.
Preciso.
Se não te importas, Picture
lá,
Disc. Olha, grande ideia. Olha, muito obrigada, Carla Rocha.
Não há nada mais a declarar.
Amanhece com um solinho muito bom. Levantámos ainda era de noite. Depois começou o sol a aparecer e como estava bonito, tirámos logo uma fotografia. E depois apareço, ouvimos isto. Disse, ah, mas nós também somos meteorologistas.
Pois
aqui.
São.
Temos um termómetro na nossa varanda para medir a temperatura. O meu telefone está a carregar e eu vou lá ver. E tiro daqui e vou lá correr.
Então, querida, a Maria Inês, o tempo é em Peniche, em direto. Então que temperatura é que está?
Espera, então, não deixas a Maria Inês chegar
portanto,
ao sítio.
Diga lá. Então, deixe-me lá, ora, 20 certinhos.
20 graus, é Peniche, uau, obrigada.
Está aqui o meu petit a confirmar.
Ok, obrigada Maria Inês, obrigada.
É mesmo
20 graus em Peniche, é muito para Peniche. Costuma estar dando frio lá.
E amanheceu também com o sol.
Sim, contou a Maria Inês.
Não é assim muito frequente.
Dreams, Eurythmics, grande música, muito bom dia, uma boa quarta-feira. Bom, Ontem soubemos da notícia que assombrou o mundo e assustou muito o mundo. O que foi? Covid, Donald Trump? Ok. Bolsonaro, sim. Donald Trump? Ok. Cristiano Ronaldo?
Não.
Com sabes, coronavírus? Nem pensar.
Foi o pintor, eu estou a pintar a casa. Sim. Foi o pintor que estava a pintar a minha casa no hall de entrada que de repente me diz: sabe, isto do Covid isto está muito mal, sabe? Quem é que já afetou? E eu: quem? Quem? O Trump? Não, não, não. Isso é da semana passada ou da outra. Não, Cristiano Ronaldo? Eu: não.
Estás a ver como disseste? Não.
Não. Sim. Eu tive que ver. Não, está em todo lado. Isto é a prova. Atinge os mais fortes. Não?
Agora, o que sabemos é que, eventualmente, ele pode sair de Itália, não é? E a pergunta é... Não, ele pode voltar para a Itália, exatamente, porque está na Suécia, onde jogaria um jogo hoje, não é? E pode voltar à Itália. A pergunta é: como é que ele vai voltar se está infectado? Vai ter que ir sozinho, num jato mega, super privadíssimo, só de Cristiano Ronaldo.
Só pode. Bem, mas uma coisa é certa. Se ele grita, é porque está bem. Fernando Santos é que vai dizer. Ele grita lá de cima.
Ele está em Portugal, exatamente.
Ele está na Portugal.
Disse que estava na Suécia. Não, ele está em Portugal. Joga a seleção contra a Suécia.
Sim,
exato.
E as fotografias que nós vemos é o Cristiano na cidade do futebol com ar muito aborrecido na varanda.
Na varanda a olhar.
Muito aborrecido. Sei lá, olhar para o telemóvel. Não
mas
sei
num
como
hotel
é que ele...
super luxo. Quer dizer, não é bem um hotel, é onde sim, eu sei. Mas
deve ter condições, não é? Com certeza. Mas agora vai sair de lá, não é? E sim, não vai apanhar o comboio, não é?
As melhores, Cristiano Ronaldo. 18 para as 10.
As 3 da manhã. As 3 da manhã.
Tudo bem? Estão ouvindo? Aí, que tal?
Alô, alô.
Eu sou Gregório de Oliveira.
Olá, eu sou o Francisco Penin.
Olá, eu sou a Conceição Lima.
Olá, eu sou o Ângelo Rodrigues e vocês estão aqui com as 3 da manhã.
Ora bem, cá temos connosco nesta manhã Aura Miguel, que acaba de receber um prémio que vai receber, ou seja, domingo vais mesmo fisicamente receber o prémio.
Exato,
em Castelo Branco.
Exato.
Aura, muitos parabéns muito pelo
parabéns.
Teu prémio.
É o prémio Maria Barroso, Jornalismo ao Serviço da Paz e Desenvolvimento 2020. Como tu disseste, é domingo e isto distingue o quê? Eu sei que tu tens uma carreira, és vaticanista e nós falamos muito contigo e muito de ti também. Tu assinalaste 100 viagens papais, não há muito tempo, e acompanhaste 3 papas.
Exato. Pronto, primeiro estou grata por isto e não estava nada à espera, tanto que quando eu recebi um mail achei que era para darmos a notícia sobre alguém que tinha ganho um prémio, afinal era eu.
E depois viste o teu nome lá.
Exato. Mas creio que é exatamente por causa disso mesmo que tu disseste, porque se há quem se bate pela paz e desenvolvimento non-stop, vamos dizer assim, é o Papa. Não é? E eu, ao lado destes últimos 3 papas, é isso mesmo que testemunho e dou conta disso. Portanto, eu creio que é só.
Mas este prémio não é
tem
para
a ver
Papa,
com
é
não, é com o jornalismo ao serviço da paz e desenvolvimento. Claro. Portanto, o que é que nós fazemos como jornalistas? Contamos a realidade, não é? Tentamos chegar ao maior número de pessoas. Aliás, eu já tive a oportunidade de dizer isso. O facto de viajar com o Papa, tenho a consciência que levo comigo os ouvintes da Renascença, não é? Que querem saber. Eu sou um veículo para transmitir o que acontece. E creio que é nesse âmbito que eu gosto de olhar para o prémio. Podia ser para mim, mas também podia ser para quem fosse viajar com o Papa a fazer a mesma coisa, ou sem ser com o Papa, porque este é o quarto ano que é atribuído o prémio e o critério, creio eu, é aposta em escolha de mulheres jornalistas no ativo. Portanto, o primeiro foi para a Cândida Pinto, portanto, uma repórter que, como sabemos, corre o mundo, até arrisca-se em situações de guerra, inclusivamente. Portanto, o prevalecer de fazer chegar às pessoas uma realidade que às vezes é dolorosa, no caso, por exemplo, de quem é repórter de guerra, mas no meu caso, por exemplo, também muitas coisas que eu vejo, situações e países complicados que o próprio Papa tem como prioridade visitar, ajuda a tomar consciência de que a paz é fundamental. Sim. E constrói-se, não é só para grandes líderes. Neste caso, no, claro que eu acompanho um grande líder, mas acho que a paz constrói-se à nossa volta e dentro do coração.
Cada um de nós, não é?
E eu creio que o critério é que eu cruzei-me várias vezes com a doutora Maria Barroso nesta preocupação, porque ela era muito entusiasta e participava com frequência nos encontros realizados no Vaticano sobre questões ligadas ao desenvolvimento, à saúde, sim, à defesa da vida e da família.
E já agora queria lembrar que no ano passado tu assinalaste 100 viagens papais.
É verdade.
Começaram em 1987 na Polónia.
Bem.
Tu lembras da primeira viagem?
Claro que me lembro. Ah,
claro,
não
é inesquecível.
Então... Sim, foi uma coisa inacreditável mesmo, porque ainda era o muro, ainda havia o muro, ainda havia o lado de lá da cortina de ferro, e portanto tive imensas aventuras, até parece quase o Tintim, se não fosse tão dramático. Era as peripécias que houve nessa viagem, porque era uma, ainda por cima, a presença do Papa do lado de lá da cortina de ferro, ainda por cima polaco, num regime que era ligado aos soviéticos, não é? Portanto, comunista para todos os efeitos. Foi extraordinário, mas sempre repassa, por acaso, isso. Acho que é uma perspectiva interessante, que é esta preocupação pela paz e pelo desenvolvimento também ali existia, não é? Porque havia divisões internas, havia, enfim, imensos problemas até de económicos, e isso é possível fazer uma leitura das viagens do Papa, por exemplo, à luz desta grelha a favor da paz e do desenvolvimento. É muito interessante, porque já me estão a dar uma ideia agora. Sim. Para fazer conciliar todas as experiências ao lado, por exemplo, do Papa. Sim. Ou até das preocupações da Santa Sé em relação a este assunto, sob esta grelha.
E nessa grelha, estamos mais perto da paz hoje do que estávamos quando tu começaste?
Não sei.
Pergunta difícil.
Não sei, porque há uma complexidade até do ponto de vista tecnológico, e nós sabemos agora, as circunstâncias são carregadas de coisas boas e más, não é? Uhum. E é o mistério da liberdade do homem, que pode usar ou não, bem ou mal,
as ferramentas que tem.
Exato, e portanto não está garantido, bem pelo contrário, aliás é mesmo preocupante, isso também é uma constante dos alertas que saem da Santa Sé sobre o risco de haver, aliás o Papa Francisco chegou a uma terceira guerra aos bocados, não é? Por aqui e por ali vai-se vendo, mas todo este nascer de exacerbar os nacionalismos e todas estas as radicalizações de uma determinada ideia que depois és incapaz de dialogar e de criar pontes. Eu acho que doutora Maria Barroso era por excelência uma mulher assim, ela era uma mulher de encontros.
E é precisamente o prémio
isso que, é interessante.
Que acabas de ganhar, o prémio Maria Barroso 2020, prémio Jornalismo ao Serviço da Paz e Desenvolvimento, para Aura Miguel.
É, tá, para a Renascença, eu acho, porque a Renascença é que mandou para a primeira linha, e portanto graças a essa prioridade editorial, vamos dizer assim,
é que tu recebes o prémio também. Prémios. Mas é mérito teu, cerimónia de entrega em Castelo Branco, dia 18 de outubro, portanto já neste domingo.
É domingo.
Olha, parabéns,
domingo.
Aura.
Muito obrigada.
Adeus, Aura. Beijinhos.
Adeus, beijinhos. Beijinhos. Manhã de quarta-feira com as 3 da manhã. Hoje foi assim.
E hoje, não sei se sabia disto, mas é o dia do meteorologista.
Olha, Renato, hoje que é dia do meteorologista, que tempo é que está na Ericeira?
Portanto, está sol, está um dia bonito, esta zona aqui do Oeste é lindíssima, mas está um bocadinho de frio, a verdade é essa. Ainda não vi a temperatura.
Não traduz isso com temperatura?
A temperatura é exatamente a mesma aqui na Ericeira e em Lisboa, só que aqui parece que está muito mais frio.
Pois está.
É sempre assim, claro.
Aqui o tempo muda bastante. Ora faz frio, ora faz calor, nunca se sabe, é sempre uma surpresa.
E já estás naquela fase em que sentes dores nos ossos conforme o tempo vai mudando?
Sim, infelizmente sim, já sim.
Ah, eu já sinto há muito tempo.
É descobrir.
Obrigada, Renato.
Rogério Amorim, Arganil. Olá, Rogério.
Bom dia.
Como é que está o tempo aí?
Vai estar céu limpo, mas com algum nevoeiro pela manhã.
O Rogério é muito credível a dizer isto.
Sim, eu acredito.
Sim,
é como se fosse mesmo.
Podia ser um meteorologista mesmo.
Obrigada, Rogério. Bom dia.
Eu sou o vosso fã. Vocês estão simplesmente espetaculares.
Obrigada.
E agora temos um coletivo de meteorologistas e da mesma família, que é o pai e o filho. Como é que está o tempo aí?
Está meio sol, é um termo.
E esperamos que o dia permaneça assim, com o céu mais limpo, com algumas nuvens, mas um pouco mais limpo.
Tenho muito jeito para aquela conversa de elevador, quando falamos com o vizinho.
Pai e filho. Pai
é,
e
tem
filho.
Os dois. Muito
tem
bem.
Os dois.
Obrigada, Rafaela. Adeus, João. António, como é que está o tempo aí na sua zona?
Eu moro numa aldeia aqui, é o Greta, e o tempo aqui está, estão neste momento 7 graus e meio.
7 e meio. Mas como é que mediu?
Mete no carro.
Obrigada, António.
Ah, seja... Muito bom dia a todos. Viva a
Armadilha.
Obrigado pela vossa companhia.
Acorde com a Joana, a Ana e a Carla. Às 3 da manhã.
Que belíssimos ouvintes que temos. E obrigado ao André Peralta, que todos os dias prepara aqui o melhor das nossas manhãs.
É um meteorologista do som.
Sim, vamos embora.
Adeus.
Amanhã. Ah, é só isso? Adeus?
Adeus.
Então vá, adeus. Beijinho. Olha,
bem.
Volta amanhã se quiser às 7. Cá estamos consigo. Beijinhos. Até amanhã. Boa semana.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo. Impar na música.